Temos mais um convidado nesta manhã, Ademir.
Pois é, estamos recebendo aqui nada mais e nada menos do que o neto do seu Júlio Assis Cavalheiro. Arion Cavalheiro. Ah, não, vamos lá. Arion Toledo Cavalheiro Júnior. Seja bem-vindo, acordou legal hoje. Tem por costume levantar cedo ou não, Arion?
Tenho.
Seja bem-vindo. E repercutiu de uma forma muito legal a sua entrevista aqui. Acho que foi uns 40 minutos, né? Mas precisava de muito mais tempo, não deu para falar tudo, né?
É verdade, Nini. Bom dia, Nini. Bom dia, Baggio. Bom dia, meu querido irmãozinho, Romeu. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Onda Sul. O assunto do registro civil é sempre palpitante, né? Tem muitas dúvidas que as pessoas têm no dia a dia e que faz parte da vida da pessoa, né? O estado civil da pessoa, o registro dos seus filhos. Hoje, né, até estamos aqui num dia de finados, né? Então, quantos óbitos, né, a gente lavra todos os dias de pessoas queridas, reconhecimento de paternidade, união estável, reflexo de regime de bens num casamento, se entra herança, se não entra herança, quando separa, como é que fica, como é que não fica, o que é meu, o que é teu. Tem aquela história de que o que é meu, o que é teu é meu também, né? Então tem que tomar cuidado nisso na hora de casar.
E tem aquele que acha que é só dele e não é, né?
E também. Ele vai ver isso na hora de encerrar a união dele, né? Mas a gente sempre tem que pensar na hora de casar que o casamento sempre, sempre terá um fim, né? Seja ele ou pelo divórcio ou então pelo óbito de um dos nubentes, né? Então a gente sempre tem que ver que isso... um dia vai ter reflexo. E esse reflexo pode ser não só pro que ficou, né? Mas também para os filhos, por causa da herança, por causa do seu patrimônio, porque ele foi construindo durante a vida. Então, tudo isso as pessoas têm muita dúvida e eles vão conversar com a gente lá, né? O reconhecimento socioafetivo, que a gente falou aqui, a troca de nome do transgênero, né? Tem sempre muita novidade que está acontecendo dentro do cartório do registro civil que reflete diariamente nas famílias brasileiras.
Vamos começar, então, pelo óbito.
Mas antes eu quero dizer para você que eu acordei bem hoje.
Que bom.
Acordei feliz hoje, porque ontem meu coxa ganhou, rapaz.
Opa! E ganhou fora. E ganhou do líder.
Amém! Não, não foi do líder. Ontem foi do Botafogo de São Paulo.
Tá certo, eu achei que fosse o Bragantino.
O Cunho sobe, né? O Cunho sobe.
Sobe, né? Não, o coxa tem que voltar.
Vai subir. Deus. Poxa. O que eu sofri esses dias aí com empate 1-0, 1-1. 2-2. 3-2, falei, agora vai. 3-3.
Olha aí. Mas que coisa, rapaz. O coxa é uma questão de tradição, né? Tá na primeira divisão.
Tem que ser a diretoria aí pela.
Meu Deus.
Bem, vamos lá então. Arion Toledo Cavalheiro Júnior, oficial titular do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, títulos, documentos e pessoas jurídicas aqui de Francisco Beltrão. Está no ramo há quantos anos, Arion?
Faz 20 anos exatamente que eu acabei assumindo o cartório com o falecimento do meu pai. Eu já tinha 2 anos de cartório, então faz 22 que eu estou na atividade, né? Mas há 20 anos eu acabei assumindo interinamente e aí depois de 8 anos teve o concurso público que eu passei e faz 12 anos que eu estou como titular.
Olha, famílias tradicionais, não apenas aqui de Beltrão, né, de outras cidades e outras regiões também, trabalhavam com cartório, hoje não tem mais. Por quê? O que é que mudou? Seu caso, você herdou e fez o concurso e continua, né, como oficial.
A herança, né, vamos supor assim que a gente fala, herdou do pai, né? Isso não existe mais desde a Constituição de 88, né? Então, veja que nós estamos em 2019, a Constituição fez 30 anos já. E não existe mais essa transição de pai para filho há 30 anos, 31 anos. Né? Então, o que que acontece? Mesmo quando eu assumi ali, eu assumi interinamente, não era meu definitivo, eu tinha que passar por um concurso, que foi o que aconteceu. Foram mais de 300 candidatos na época que eu fiz o concurso. Mas antigamente, lá 40, 50, 60 anos atrás, isso era uma indicação do governo do estado, o governador do estado, e que indicava quem que ia assumir os cartórios quando abriam as comarcas, porque era no início, por exemplo, aqui no Sudoeste, né? Nós temos 60 anos de história, 60 e poucos anos de história. Então, quando foram abrindo as comarcas, Francisco Beltrão vai fazer 65 anos agora, em dezembro, de comarca, né? Existência. Então, quando foi abrindo comarca, o governador ele ia designando e colocando as pessoas para que assumissem aquele cartório e fosse tocando. Depois de 88, só por concurso público, e aí vagou, como é hoje, né? No Paraná, hoje deve ter mais de 200 cartórios vagos, porque a cada 2-3 anos tem concurso, né? Vagou recentemente agora aqui o primeiro registro de imóveis, né? Com o falecimento do meu querido, como se fosse um pai para mim, o Arcelino, né? Então o Arcelino faleceu, hoje está uma funcionária que era dele respondendo até que assuma, até que tenha o concurso e alguém assuma definitivamente esse cartório. Então é assim que funciona, né? Por isso que houve a perda aqui da Tânia, quando o Lincoln morreu, né? Ela não prestou o concurso, foi para concurso e mudou. O Diego respondendo daí, assumiu fazendo concurso, eu já assumi fazendo concurso também, né? É assim, agora vagou, vai para o concurso.
Muito bem, vamos lá, antes que a gente passe esta data, o óbito, a primeira pergunta.
Ademir, só uma dúvida, antes de falar, óbito, só quero fazer uma pergunta sobre nascimentos. Arion, quantas crianças nascem em média por dia ou por mês em Beltrão?
130 crianças por mês.
Por mês.
Essa é a nossa média. Dessas 130, 100 são beltronenses, 30 são da região aqui, né, que... por força de não ter maternidade, né, em alguns pequenos municípios, acabam vindo para cá. Mas 130 crianças nascem todo mês aqui em Francisco Beltrão e temos na faixa de 50 óbitos por mês.
Então o saldo diria, seria de 950 beltronenses novos por ano. Em termos de nascimento, né?
Por aí. Se a gente calcular, beltronense nasce 100, falece 50... São 550, 600 no ano, né?
600
no ano, né? É mais ou menos essa a nossa média.
Esse seria o crescimento vegetativo da cidade, né?
Agora, abaixo, uma coisa bem interessante que a gente percebe, assim, como estatística, é de que quando a cidade tinha 40 mil habitantes, nascia praticamente os mesmos 100 beltronenses, porque as famílias diminuíram. Então, hoje em dia, as famílias têm um filho, não têm filho, demoram para ter filho, no máximo dois. E antes era 4, 5, 6 em casa.
É verdade.
Né? Então, diminuíram as famílias, o tamanho das nossas famílias. Né? E por isso a gente percebe que a cidade cresce, mas que o número de nascimentos continua o mesmo.
Estabilizado. Uhum.
Bem, por experiência própria, né? Ninguém espera perder um ente querido, né, da família. E quando isso acontece, as pessoas não sabem como fazer. Então vamos lá, o óbito, qual que é o caminho?
Bom, sempre que um ente querido falece, no hospital ou no IML, depende da situação, vão te fornecer uma DO, que a gente chama, né? Que é a declaração de óbito. Aquela declaração de óbito, gente, não é a certidão de óbito. Aquilo é fornecido pelo estabelecimento de saúde, né? Então seja um hospital ou seja o IML, ele vai... preencher aquele documento assinado pelo médico dizendo que a pessoa faleceu, do que faleceu, a hora que faleceu, né, as circunstâncias, tudo direitinho é descrito naquele documento. De porte daquele documento e mais os documentos pessoais do falecido e do familiar que vai fazer a declaração do óbito, basta se dirigir até o cartório que a gente lavra esse óbito. Você tem até, a lei permite que você lavre esse óbito até em 15 dias. Né, depois do falecimento. Depois de 15 dias, a gente não pode mais lavrar no cartório. Aí tem que encaminhar para a juíza, para ela autorizar. Por quê? Porque muitas pessoas, antigamente, esse antigamente não é tão antigo, é poucos anos atrás, as pessoas deixavam de lavrar o óbito do seu ente querido e ficavam ainda, vamos dizer que esse ente ele tinha um aposento, uma pensão, essa pessoa ficava lá. Recebendo.
Crime total.
Que isso é crime, é fraude ao INSS, né? Então, por isso que hoje em dia a gente tem que encaminhar para a juíza, porque se a pessoa deixa 2, 3, 4 meses depois vem fazer a declaração de óbito doente, querido, a gente encaminha para a juíza para que ela veja se não houve fraude ao INSS. Ela vai pesquisar, ver se essa pessoa tinha pensão.
Se um saque, já é o suficiente.
Já é o suficiente. Então, a gente recomenda que não façam isso, por favor. Né? Isso é crime. A gente combate tanto esse crime dos corruptos, né? Desses políticos corruptos no dia a dia, né? A gente fala, poxa, olha que absurdo fazendo isso com o nosso Brasil e tal. E, de repente, a gente mesmo fazendo uma situação dessa, né? Então, é uma fraude. Isso não é um direito da pessoa, do familiar que ficou, era um direito da pessoa que faleceu. Então, ali cessa o benefício e a pessoa não pode mais retirar.
Quatro perguntas em uma, bem fácil de você responder. Custa mais o registro de nascimento, a separação ou o óbito? Ou é uma tabela só?
Bom, nascimento e óbito é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Né? Tanto o nascimento quanto o óbito. Às vezes até o óbito, quando vai ser transportado o corpo para outra cidade, então a pessoa faleceu de madrugada e vai para ser velado e sepultado no Rio Grande do Sul, vai. Eu tenho que levantar de madrugada, saio de madrugada na minha cama lá, 3, 4 horas da manhã, vou até o cartório, abro o cartório, faço o documento, entrego. Aí as pessoas falam, ué, quanto custa? Falo, nada, não custa nada, mas como não nada? Você levantou, não custa nada. O óbito é totalmente de graça, né? Independente do horário, independente de qualquer situação. O nascimento também é totalmente gratuito. Pessoa que nasceu, vai lá, né? Não a pessoa, mas o pai e a mãe vão lá, registra a criancinha e é totalmente gratuito o nascimento. O casamento, hoje, ele custa R$325. Né? Então, para você casar, também não é um valor alto. Né? Eu sempre digo que para casar, o custo mais baixo que tem é o do cartório, porque custa menos que o buquê de flor da noiva. Né? Então, o cartório, o pessoal fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para casar. Ué, mas você não tem dinheiro para fazer a festa que você quer fazer. Agora, a casar você tem, porque trezentão você vai, casa e acabou, né? Os valores são esses.
E a separação?
A separação não é comigo. Não é no meu cartório. Eu até gostaria de ter esse serviço, né, do divórcio lá. Aliás, é importante a gente ressaltar que existem três tipos, né, de dissolução de união estável. Dissolução de união, né, de casamento.
Quais são?
O falecimento, que é tranquilo. Faleceu, morreu, acabou. Ali dissolveu. E os outros dois que são bem distintos, mas que as pessoas confundem. Que é a separação e o divórcio. São dois institutos diferentes. Assim, popularmente parece que é a mesma coisa. A pessoa antigamente falava do desquite, né?
Desquitou.
Mas a separação é um instituto e o divórcio é outro. Qual a diferença dos dois? Na prática é a mesma coisa. Cada um está num canto e vai ter sua vida. Sim, na prática sim. Mas juridicamente elas são bem distintas. Porque a separação, ela foi criada para aquele casal que teve um problema conjugal tal, e decidiu romper essa união, mas vai que daqui uns meses ou um ano sente saudades, né? E quer reatar com aquela pessoa.
Que não é tão incomum assim, né?
Que não é incomum, Bajo. Isso a gente vê muito, né? A gente vê muito no dia a dia. Porque no calor, às vezes dá aquela briga, rompe, cada um vai para um canto e acabou. Mas depois esfria, né? O pessoal, o coração começa a bater mais forte, a saudade e tal. Aí começa a conversar de novo e volta.
Sim.
A separação era esse tempo que era dado para as pessoas. Então você fazia um documento dizendo que você estava separado judicialmente e tal, mas que poderia reatar. E muitos casais reataram, muitos até hoje reatam. Então daí existia a reconciliação. Você vai lá no cartório e fala assim, olha, eu me separei e tal, mas a gente resolveu voltar, reconciliar. Então a gente quer reatar juridicamente o nosso casamento. E a gente fazia a reconciliação conjugal, que voltava, o que a gente chama em direito de status quo, ou seja, volta lá atrás, e as pessoas continuam casadas normalmente. O divórcio já não. O divórcio, uma vez lavrado o divórcio, rompeu-se definitivamente aquela relação jurídica que existia entre o casal. Ah, mas depois de um ano, dois, eu quero voltar. Pode, só que vai ter que casar novamente. Entendeu? É outra situação. Não tem mais como reconciliar. Você tem que fazer um novo casamento, vai trocar a sua documentação, é uma nova constituição de poderes e direitos jurídicos. Né? Então, muda bastante a coisa. O que acontece hoje é que a lei permite que você faça o divórcio direto. Então as pessoas acabam querendo se separar, se divorciar, chegam no cartório, e não no meu, né, no tabelionato de notas, ou no fórum, e pedem o divórcio, direto. Sem usar desse direito. Então as pessoas falam assim: ah, mas a separação acabou, então você pode fazer divórcio direto? Não, ela não acabou. Basta você requerer, quando você for fazer o teu documento, que você não quer se divorciar, você quer se separar. São dois institutos bem, bem distintos. Só que as pessoas não sabem, os advogados também, muitos acabam confundindo esses dois institutos. Só, não, separar não, separar é coisa do passado. Divorcia que já, você já está livre de uma vez só. Entendeu? Mas não é livre de uma vez só. Não, pô, é, tá, mas fazendo... assim,
tem flashback, né?
Tem flashback, cara.
Tem recaídas?
Claro. Ou não. Não é assim. Então, eu acho que a gente tem que valorizar a vida conjugal que você teve. Às vezes está num estresse, momento que está passando a família, às vezes até não é nem problema amoroso, às vezes é um problema financeiro que reflete direto na família, dá aquele problema todo, mas o amor existe, eles vão voltar, vão se reatar, vão viver juntos. E isso aí, se a pessoa faz um divórcio, depois para você voltar, vai ter que casar de novo. Entendeu? E
a separação, pensar mais uma vez.
Entendeu? Então existe essa diferença bem grande, e que as pessoas acabam não conhecendo disso por às vezes falta de orientação, né? Ou coisa parecida.
E o número de casamentos ali onde diminuiu?
Veja, não que ele diminuiu, Baggio. Só as pessoas estão casando mais tarde.
Ah, mais tarde.
Antes a gente casava, eu mesmo casei com 21 anos de idade, né? E as pessoas casavam mais cedo antigamente. Constituíam família antes. Hoje elas se preocupam primeiro em se formar profissionalmente, em ter a sua estabilidade financeira. Principalmente as mulheres, né? As mulheres hoje elas querem ter a sua independência financeira para depois resolver a sua questão familiar, poder ter filhos, porque ela sabe que se ela tiver filho logo no início, isso compromete a vida profissional dela. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão fazendo aquele test drive, né? Estão indo morar junto, tal, não sei o quê, dali, para depois constituir família. Outra coisa, outro grande erro popular, é um grande erro popular isso, porque você, eu vou constituir família só depois. Você já acabou de constituir família, você está morando junto, filho. É família. Família, hoje existem vários tipos e conceitos de família, né? Você está morando com alguém, se você tem o mesmo endereço, se você chega de mãozinha dada para ir num jantar com não sei quem, se você sai de casa com fulano, se você tem o convívio familiar com a família dele ou dela, com os vizinhos, se teve um nenê ou coisa parecida, é família. Não interessa se você está casado ou não. Então eu sempre oriento para as pessoas: case. Case, porque o casamento um dia vai ter essa dissolução, seja pelo divórcio, pela separação ou pelo óbito. E aí depois, para você comprovar muitas coisas, é muito mais difícil. Com a certidão de casamento ali, você tem tudo certinho, é fácil de você comprovar. Ali na reforma do cartório, um rapaz estava fazendo o gesto para mim e falou assim: "Ah, estou fazendo essa sala de casamento aqui e faz 17 anos que eu estou com a minha encrenca lá", que ele até falou assim. Uma onça.
Também tem uma onça.
Eu também tenho uma onça. E nunca entrei numa sala dessa, agora eu tô fazendo uma sala. Eu falei: então é a hora de ser casado. Tá louco, cara? Eu falei: mas como tá louco?
Qual vai ser a diferença?
Se você tá 17 anos com ela, por que você não quer assumir? Tá com medo de assumir o quê?
Não tem.
Eu sempre digo que quem casa, ama. Quem ama, casa. Se você fica: não quero me comprometer, porque você não ama. Você está ali, mas também não quer estar. Tá? Porque tava, naquele momento está sendo legal para você. Não é assim. Você está mexendo com o sentimento das pessoas, com vida, né? de filho, de família, de amigos, enfim. Você não pode brincar com o sentimento das pessoas. Então eu sempre digo: quem ama, casa e resolve o seu problema. Pô, 17 anos junto e não casou, por quê até agora? Não, estamos vendo se vai dar certo com 17 anos? Não, né? Então, o casamento, Baggio, a pergunta que você fez, as pessoas têm demorado um pouco mais para casar, mas estão casando, sim.
O Arion, antigamente era comum, né? O pai demorar para registrar o filho. Isso acontece ainda?
Não mais. A gente tinha realmente um subregistro no Brasil muito grande, né? Hoje, o Paraná erradicou. A gente tem todas as crianças até um ano de idade com registro de nascimento. O prazo para registrar é de 15 dias para o pai, ser casado ou não, e para a mãe, mais 45 dias. Então, se a mãe for até o cartório, ela tem 60 dias para registrar a criança. Porque ela está ainda se recuperando
do parto,
né? Da cesárea, vamos supor, muitas vezes é cesárea, não é parto normal, tal. Então ela está se recuperando, ela tem um prazo maior que o pai. O pai, se for sozinho no cartório, ele tem só 15 dias para registrar a criança. Mas isso acabou. O subregistro, graças a Deus, a gente tem feito uma campanha muito forte pela nossa associação mesmo, né? Da qual eu presido nacionalmente, em todos os estados do Brasil. Claro, tem estados que têm uma dificuldade maior, né? Por exemplo, tem um município no Amazonas que você demora 28 dias para chegar de barco, saindo de Manaus.
É logística mesmo. É logística. Né? Logística na selva mesmo.
28 dias de barco para chegar naquele local. 28 dias. Nossa. Daí você fala assim, mas lá não mora ninguém. Não... Sim, tem até a juíza, que é, inclusive é minha conhecida, tudo. E ela fala, Arion, eu saio de férias, quando eu chego em Manaus já está na hora de voltar e eu chego um mês atrasada. Nossa. Entendeu? É, né? Porque eu não consigo nem ter os meus dias de férias, porque isso tem que passar no barco, 28 dias.
Viorion, assim, falando dos óbitos, a gente recentemente, constantemente, a gente fica observando as questões dos títulos eleitorais, que teve óbito e não foi. Não existe um sistema interligado?
Existe.
Que a partir do momento que o sujeito, o cidadão, entrou em óbito, né, tá oficializado o óbito, já tem um sistema automático, já baixa, por exemplo, na Justiça Eleitoral?
Até mesmo no INSS?
É, no INSS. Sim, tudo isso tem. Então, nós temos a nossa central de registro. Hoje tem 170 milhões de registros nessa Central Nacional de Registro Civil. E nós somos obrigados, desde a Lei 6.015, que ela desde 76, ela entrou em vigência, que a gente tem que informar 5 órgãos, todo início de mês. Todo início de mês a gente tem que mandar relatório. Então, o Tribunal Eleitoral, a Junta Militar, Instituto de Identificação, agora me falhou o INSS e me falhou outro agora aqui, e o IBGE. Né? A gente tem que informar todo início de mês as pessoas que faleceram para que você possa dar baixa lá. O problema é a integração desses sistemas. O nosso, ele é privado, né? Ele não, nós exercemos a nossa atividade profissional privadamente, né? Então, a gente tem a liberdade de contratar a empresa, desenvolver, fazer, enfim, gastar em cima do desenvolvimento de um sistema, que não é barato. Agora, quando você entra em um órgão público, sabe que é tudo licitação, tudo é difícil, tudo é moroso, tudo é custoso e tudo também tem as pessoas que não querem fazer nada, né? Setores que as pessoas estão lá só para ter cabide de emprego lá. Então, quando a gente envia os nossos dados, por exemplo, para um órgão, ele tem que dar baixa lá. E muitas vezes ele não dá essa baixa lá, né? Então, o que a gente está fazendo agora? Convênios nacionais, diretamente, eu assinei faz questão de 20 dias com a ministra Rosa Weber, que é a presidente do TSE, assinei lá para que cada óbito que a gente lavre aqui, a gente informe já no dia seguinte e baixe no sistema deles. Já cai lá direto. Então não é um funcionário público que tem que ir lá para fazer a interligação. Não, a gente já entra no sistema deles e baixa aquilo. Né? Assim está sendo com o CIRC no INSS, assim está sendo com vários outros, a Polícia Federal, a gente já está em conversação para baixar também. Então, de repente, daqui a pouco está tudo integrado. O INSS já é assim. O INSS registrou o óbito de uma pessoa, no dia seguinte o benefício já está cortado. Né? Então,
Ademir, eu tenho aqui várias perguntas para o Arion. Eu vou fazer só uma antes do intervalo comercial aí. A Beatriz está perguntando, a Ângela Beatriz, diz assim: Arion, sobre a união estável registrada em cartório, que direitos que ela gera?
Bom, a união estável, ela é quase que um casamento, mas ela não tem os mesmos reflexos. Lá, ela só vai ter o mesmo reflexo de um casamento se você ingressar em juízo e comprovar lá com a sua escritura, pública, né, ou com um contrato de união estável registrado no título dos documentos, aí você comprova lá, e aí mesmo assim os reflexos não são os mesmos. Por exemplo, para você conseguir a pensão, você tem que conseguir isso judicialmente. Para você conseguir um benefício de um plano de saúde numa empresa, não é assim que você consegue. Muitas empresas não aceitam, muitos planos de saúde não aceitam a escritura de união estável, precisa do casamento. O preso mesmo aqui na nossa penitenciária aqui, para ter a visita íntima, para você ter direito a receber o benefício mensal lá, que é dado para o seguro preso lá, só com casamento também. Então são muitos direitos que a união estável vai ter esse reflexo somente se você ingressar em juízo. Ela garante aquilo de na hora ali um bem vendido ou um divórcio rápido, você comprova a data que tem ali, quando iniciou aquela união estável, que tipo de regime de bens que você escolheu, até aí ela consegue equilibrar as coisas. Agora, acima disso, coisa de herança, coisa parecida, já não reflete a mesma coisa que o casamento. Tem uma diferença bem grande.
Pois é, Ademir, o programa chegou ao final, né?
O Orion merece o assunto também, um programa exclusivo. O
programa inteiro.
É verdade. Mas janeiro, sinta-se convidado, então, para janeiro, o senhor retornar aqui.
Obrigado, Nino.
Casa nova, inclusive, né? Inauguração segunda-feira?
Isso. Aliás, é importantíssimo a comunidade toda saber que após 20 anos, né, a gente está mudando de endereço. Então, estamos indo em frente à Fiat, em frente à concessionária Fiat Bevel, ao lado da concessionária Toyota, ali na Campo Largo, o nome daquela ruazinha ali. Mas é bem em frente à Fiat, né? Então, na Rua das Concessionárias, também como é conhecido. Por que a gente está mudando? O espaço nosso hoje é de 120 metros, a gente está indo para 450 metros. A gente está fazendo uma estrutura muito boa para dar muito mais conforto, né, para dar celeridade, colocar mais funcionários, para poder atender melhor a população, a ter estacionamento, que aqui no centro a gente não tem. Eu procurei outras salas aqui. Mas não adianta, a mãezinha acabou de ter a criança faz 2-3 dias. Como é que eu vou fazer ela ficar andando 2 quadras para chegar até o cartório, na chuva, no sol, com criança no colo? Não posso, tem que ter estacionamento fácil para essas pessoas. O idoso, né, que vai lavrar o óbito do seu ente querido, vai lá, fácil de estacionar. A gente vai ter toda a acessibilidade, tem, inclusive para pessoas com dificuldade, mas que não tem a sua cadeira de rodas, nós temos uma cadeira de rodas ali para tirar a pessoa do carro, levar até dentro do cartório. Tem toda a acessibilidade, tudo lá com conforto. Antes aqui as pessoas ficavam às vezes até na rua e com chuva, aí tinha que ficar na entrada da garagem, sabe? Isso para mim me incomoda, eu não acho isso legal. Eu acho que eu tenho que pensar como cidadão como que eu gostaria de ser atendido, e é assim que a gente gosta de atender. Então convido a todos que a partir de terça-feira, o nosso novo endereço do cartório de registro civil vai ser ali em frente à Bevel, à Fiat.
É na Rua Campo Largo, no São Cristóvão.
Exatamente. Ali chamam de industrial. Já. No negócio, acho que é bem divisa ali, né?
Por ali. Então tá. Estaremos lá, com certeza.
Espero vocês lá e espero todos os beltronenses a irem casar, registrar os seus filhos, né? Vamos fazer filho aí, gente.
Tá certo. Muito bem, chegamos ao final do programa de hoje. Romeu, um abraço.
Um abraço, liberdade com responsabilidade, bom feriado, bom final de semana.
Ademir, obrigado.
Um abraço, tchau, tchau.
Obrigado, Orion, nosso convidado de hoje. Obrigado. Orion tem que voltar com mais tempo aqui, né?